sem direito a bónus. Penso que este já tinha sido transmitido, este facto. Aliás, se não me engano, na conferência de imprensa onde foi anunciado o nome do novo CEO, se não me engano. Mas sim, são essas as condições que foram acordadas por mim e pelo Sr. Ministro das Finanças e comunicadas ao CEO da TAP.
E é isso que consta do parecer da Comissão de Vencimentos?
Eu não conheço parecer de Comissão de Vencimentos, sei que ela se emitiu e pelas notícias e por conversas que tive antes de vir para aqui, perguntei o que é que se tinha passado. Parece que, de facto, a causa da demissão do Presidente da Comissão de Vencimentos tem a ver com isso, sim.
Há uma Comissão de Vencimentos, o Sr. Ministro acorda com o novo CEO um vencimento, contrário à indicação da Comissão de Vencimentos.
Sr. Deputado, o acordado foi quando o novo CEO da TAP foi convidado e, portanto, não havia qualquer pronúncia da Comissão de Vencimentos. E, portanto, eu não, repare, a demissão do Presidente da Comissão de Vencimentos foi até às 3 da manhã. Eu, portanto, não me leva mal, Sr. Deputado, tentei-me informar sobre o que tinha passado, mas, de facto, ainda não tive tempo, nem eu, nem o Sr. Ministro, nem o Sr. Ministro das Finanças, de tratarmos deste problema e, portanto, a única coisa que eu sei é que houve, de facto, essa demissão, que ela terá a ver com a questão do parecer sobre os salários, mas isso a TAP poderá esclarecer, porque não tivemos qualquer envolvimento. Portanto, é isto que eu sei sobre este caso, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz-nos que acordou um vencimento acima daquele que a Comissão de Vencimentos propõe. Diz-nos que não houve nenhum tipo de pressão, mas esse acordo era prévio à pronúncia da Comissão de Vencimentos. A Comissão de Vencimentos demite-se, porque na verdade também não faz falta nenhuma, porque o vencimento já estava acordado. Esta é uma forma correta de gerir os vencimentos na TAP? De outra forma, para que é que serve a Comissão de Vencimentos?
Senhor Deputado, tendo a Comissão de Vencimentos já fixado o salário da anterior CEO, fixou apenas o salário base, não fixou o bónus, porque na altura em que essa deliberação foi tomada ainda não tinha sido aprovado o plano de reestruturação, tendo já emitido um parecer e deliberado no sentido de um determinado vencimento base, pareceu-nos razoável que quando convidamos uma pessoa, e obviamente que temos de dar alguma ideia qual será o vencimento que terá, que dizer, olha, será o mesmo que a Comissão de Vencimentos já deliberou no passado sobre a CEO, com uma diferença, não haverá, e não é, não haverá agora, não haverá bónus, e portanto, sim, e qualquer problema que poderá ter a vida a seguir. Não, eu ainda não tenho que me inteirar dos factos, a única coisa que eu sei é que, de facto, houve a admissão, e pode ter a certeza que quer o Ministério das Infraestruturas, quer o Ministério das Finanças, articular-se-ão para, obviamente, agir e resolver esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, assumiu funções como Ministro das Infraestruturas no dia 4 de janeiro de 2023, certo?
É correto, Sr. Deputado.
Até essa data, portanto, até 4 de janeiro, acompanhou em algum momento a gestão política do dossiê da TAP, ainda que parcial ou lateralmente?
Desculpe, até esse, de todos, Sr. Deputado, era primeiro Secretário de Estado da Energia, depois Secretário de Estado Adjunto e da Energia, depois Secretário de Estado do Ambiente e da Energia. Acompanhava, como qualquer cidadão, obviamente se calhar um pouco mais interessado, porque se tratava de iniciativas do meu governo, mas não acompanhei com detalhe, porque não tive qualquer envolvimento. Tinha pastas bastante pesadas e que me davam bastante trabalho. Portanto, esse era o meu foco principal.
Ou seja, sobre os processos de reprivatização em 2015, sobre o processo de reconfiguração acionista em 2017, sobre os auxílios de Estado no seguimento da pandemia Covid em 2020, sobre a capitalização em 2021 e depois a implementação do plano de reestruturação em 2022, não teve qualquer tutela política direta ou indireta sua. Confirma?
Confirmo, Sr. Deputado.
Ou seja, em relação à gestão deste dossiê e da tutela política da TAP e considerando o objeto, enfim, desta comissão e, ou na sequência deste objeto, tem 4 meses de tutela política entre o dia 4 de janeiro e a data desta audiência ou desta audição, e nesses 4 meses lida com 4 ou 3 processos centrais. O relatório da Inspeção Geral de Finanças no processo de renúncia e indemnização à engenheira Alexandra Reis, a exoneração da ex-CEO e do ex-presidente do Conselho de Administração no seguimento desse relatório, a apresentação dos resultados em 2022, a nomeação do Dr. Luís Rodrigues no seguimento da exoneração da ex-CEO e do ex-presidente do Conselho de Administração e o processo de privatização, aliás, da TAP, que foi anunciado na reunião do Conselho de Ministros. Confirma?
Sim, Sr. Deputado.
Sobre estes, permita-me questionar os primeiros 4, porque, sobretudo o último, está fora do objeto desta comissão, será certamente análise política noutras comissões e, portanto, tenho sobre os primeiros porque ajudam aos trabalhos desta comissão. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças ao processo de renúncia por acordo, que era a expressão na altura utilizada, e respectiva indemnização, é concluído no dia 3 de março. Decorria já esta comissão de inquérito, aliás, já tínhamos tomado posse. Esse relatório é publicamente apresentado em conferência de imprensa conjunta com o Sr. Ministro das Finanças no dia 6 de março e é nessa conferência de imprensa que é anunciada a exoneração da ex-CEO e do ex-presidente do Conselho de Administração. Essa decisão é tomada com que base?
Com base no relatório da IGF, Sr. Deputado, aliás, como foi anunciado publicamente na conferência de imprensa. Na conferência de imprensa, o Sr. Ministro das Finanças falou sobre o relatório da IGF e sobre a atuação do Governo face a esse relatório e eu próprio anunciei o nome do novo CEO. Portanto, foi com base no relatório da IGF e nas suas conclusões.
E tendo por base esse relatório e essas conclusões, quem toma a decisão?
A decisão é conjunta, Sr. Deputado, obviamente, o trabalho da tutela setorial e da tutela acionista é muito intenso e falamos regularmente e articulamos, tomamos ambos essa decisão e entendemos ambos que face ao que vinha descrito no relatório da IGF, essa era a decisão correta a tomar.
Considerando o conteúdo do relatório da IGF, que é enviado à tutela acionista e à tutela setorial, era possível ignorá-lo? Ou se quiser, poderia o Governo arquivar o relatório, não dar seguimento às conclusões da IGF?
Não, por duas razões, pelo seu conteúdo e pelo facto de ele ter sido pedido pelo próprio Governo. Portanto, o Governo, obviamente, se pede aquela apreciação. A IGF é porque leva a sério o trabalho da IGF e, portanto, eu não enviei, não era ministro nessa altura, mas obviamente que leva a sério o trabalho da IGF, li o relatório e a decisão é inteiramente fundamentada nas conclusões desse relatório.
Tomada essa decisão baseada no relatório da IGF, a sua operacionalização inicia-se no dia seguinte, pela informação que temos, para a preparação da decisão unânime por escrito, que formalizará, no fundo, o processo de exoneração. É o relatório do IGF, ou da IGF, que suporta juridicamente a decisão da DGTF e da par pública enquanto acionistas, depois, naturalmente, com a tutela?
É assim, Sr. Deputado.
E considerando que o Ministério das Finanças é tutela acionista, qual é o envolvimento do Ministério das Infraestruturas nesse processo de, enfim, preparação da decisão unânime por escrito?
Na articulação que eu referi há pouco, ou seja, há de facto um trabalho necessariamente de grande articulação entre a tutela setorial e a tutela e o Ministério das Finanças. A nossa participação foi, a chefe do meu gabinete participou na elaboração, como foi ontem amplamente descrito pela própria, na elaboração da deliberação unânime por escrito.
Muito obrigado. Ainda seguindo aqueles três grandes dossiers, se quisermos, dentro dos quatro meses em que tem a tutela política da TAP, um segundo tem a ver com, enfim, já no seguimento da exoneração da ex-CEO e do ex-presidente do Conselho de Administração. Há duas alterações, no fundo, na forma de olhar agora para o novo Conselho de Administração. Foram até já discutidas um pouco aqui, sobretudo quando ouvimos os sindicatos. E uma primeira é a opção de juntar na mesma pessoa a figura do chairman e da CEO, que até então tinha pessoas distintas, portanto eram funções diferentemente distribuídas, mas que nos últimos anos já está, pelo menos desde 2015, sempre tiveram duas pessoas. Porque esta opção de juntar na mesma pessoa estas duas funções?
Sr. Deputado, eu próprio e o Sr. Ministro das Finanças entendemos que era o que fazia sentido. E nomeámos apenas um CEO que é simultaneamente CEO e chairman, ou seja, presidente da Comissão Executiva e presidente do Conselho de Administração. Foi debatido e entendemos que, havendo um acionista único, que se calhar era um modelo que talvez fizesse mais sentido.
E, portanto, neste modelo, a comunicação com a tutela setorial e com a tutela acionista faz sempre via chairman e CEO, que, na verdade, agora são a mesma pessoa e, portanto, sem divisão ou dualidade neste processo. É isso?
Exatamente, Sr. Deputado. E parece-me que pode ser... Pareceu-nos que talvez fizesse sentido e fosse melhor ideia.
E porquê a opção de nomeação e não uma opção de recrutamento por headhunting, como tinha acontecido no anterior caso, no último caso, no caso da engenheira Cristina Romier-Weidner?
Cada circunstância tem as suas circunstâncias. A nossa circunstância, leia-se a circunstância do Sr. Ministro das Finanças e minha, naquele momento, era o relatório da IGF, a exoneração de dois acionistas e, portanto, a necessidade urgente de arranjar um substituto imediato. E tivemos sorte, porque o engenheiro, penso que é engenheiro, agora por acaso, é doutor, o doutor Luís Rodrigues, com ampla experiência, aceitou o convite e, portanto, temos uma pessoa muito capaz à frente dos destinos da TAP e, obviamente, isso deixou o Sr. Ministro das Finanças, eu próprio, agradados com a escolha. E se não tivéssemos uma escolha, é que seria mais problemático. Tivemos, e acho que a TAP está bem servida no seu atual Conselho de Administração e, em particular, ou nomeadamente, através do seu novo Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva.
O Sr. Ministro já respondeu à questão que eu ia colocar seguidamente, porque essa escolha e, portanto, sobretudo, tendo em conta que os sindicatos a receberam bastante bem e grande parte das audições que aqui fizemos foi precisamente às estruturas sindicais. Portanto, faço-lhe uma pergunta no seguimento da notícia que saiu há pouco, já respondeu a isso, mas peço-lhe que confirme se houve alguma pressão sua sobre o vencimento do Presidente do novo Presidente do Conselho de Administração e que gerou esta demissão que foi noticiada.
Sr. Deputado, não, nunca falei, nem eu nem ninguém do meu Ministério, nada enviámos, portanto não consigo entender que pressão. Bem, eu nem sabia que tinha havido esse parecer, portanto é difícil exercer pressão sobre um parecer que se desconhece. Aliás, eu tomei conhecimento, como lhe digo, muito, muito recentemente e, portanto, ainda não tive, por razões que me parecem evidentes, a tempo para a conhecer de todo o caso, pedimos esclarecimentos à TAP, só para perceber, e portanto, obviamente, mas não sei muito mais sobre esse caso neste momento. A única coisa que posso dizer é que, em circunstância alguma, houve, sob que forma for, sob que forma seja, pressão, tentativas de pressão sobre o Presidente da Comissão de Vencimentos.
Muito obrigado. Estes quatro dossiers, se quiser, que lidou nestes quatro meses que são da sua tutela política, como é objeto desta comissão, Agradeço as suas respostas e permita-me agora passar para algumas questões, enfim, que sendo mais tangenciais ao objeto, tenha sido